Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até você do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está e onde você está?
Bem, Priscila, eu acabei de tirar umas pequenas férias em Park City, Utah, onde tive a chance de conhecer muitos diretores do BNI em uma reunião especial. E esta semana estou na Conferência Nacional dos Estados Unidos, em San Diego. Uma reunião real, ao vivo. Então será emocionante. E em San Diego, ver todo mundo novamente vai ser demais.
Que bacana! E quem você trouxe para participar conosco hoje?
Bem, eu tenho um amigo e convidado especial no BNI Podcast hoje, Adam Markel. Você sabe, as pessoas são programadas para resistir à mudança e buscar conforto, mas isso realmente deixa as pessoas mal equipadas para prosperar em um mundo em rápida mudança. E como eu disse, comigo hoje está o autor do best-seller, palestrante e pesquisador de resiliência, Adam Markel. Agora, Adam é autor de um livro novo, A Prova de Mudança, Alavancando o Poder da Incerteza para Construir Resiliência de Longo Prazo. Ele também é meu colega no Transformational Leadership Council, iniciado por Jack Canfield. Então, Adam, bem-vindo ao BNI Podcast. É ótimo ter você.
Ah, é muito bom estar aqui com vocês, Ivan e Priscila.
Então, vamos começar com a ideia de a prova de mudança, Adam. O que significa ser a prova de mudanças?
Ah, essa é uma ótima pergunta. A prova de mudança é meio que um termo inventado, pelo menos era no começo. Agora estamos vendo um pouco mais em uso porque há muitas mudanças que fazem parte da vida de todos. E acho que antes da pandemia esse certamente era o caso. Mas não sei se as pessoas sentiram tanto quanto agora. Eu acho que o nível de mudança e ruptura é realmente profundo e está causando grandes, grandes níveis de ansiedade para muitas pessoas. Muitas pessoas estão exaustas e até quase esgotadas. E o conceito de ser a prova de mudança é realmente poder alavancar a incerteza. Como você disse no subtítulo do livro, é sobre o poder da incerteza, de como usar e alavancar esse poder da incerteza, usando-a como um catalisador para o nosso crescimento a longo prazo. Para muitas pessoas, eles definem ser resiliente como simplesmente ser capaz de suportar e se recuperar de contratempos ou dificuldades. E depois de pesquisar esse tópico há vários anos, mais de 3 mil líderes de organizações em todo o mundo, de empresas da Fortune 50 a startups, descobrimos que a resiliência não é sobre nossa capacidade de se recuperar, mas, na verdade, nossa capacidade de avançar. Não se trata de resistência, como, novamente, muitas pessoas realmente sentem que é. E, na verdade, é sobre como nos recuperamos. Como é que redefinimos e regeneramos nossa energia em 4 zonas específicas sobre as quais podemos falar hoje.
Você sabe, acabei de escrever um artigo sobre o futuro e chamo de imprevisibilidade previsível. Isso é realmente o que eu acho que o futuro é, que temos que estar preparados para a imprevisibilidade. Estudei, não sei se você sabe disso, com Warren Bennis, da Universidade do Sul da Califórnia, que era, em sua época, o maior especialista mundial em liderança. E uma das coisas que ele falou sobre liderança é a capacidade adaptativa, a capacidade de ser resiliente, de se adaptar às situações de mudança. E acho que é exatamente disso que você está falando aqui, Adam. Agora, você fala sobre rituais para a resiliência. Conte-me sobre isso.
Sim, então, quando se trata de como desenvolvemos maior resiliência, temos que pensar nisso como algo holístico. Não é um tipo de coisa grande e amorfa. Na verdade, está inserida em 4 áreas diferentes de nossas vidas: a mental, emocional, física e espiritual. E a chave para desenvolver resiliência é, novamente, não sobre resistência. É sobre como criamos recuperação em situações em que nos sentimos estressados ou onde estamos sendo desafiados pela incerteza ou pelo desconhecido, ou você sabe, uma pandemia que parece não terminar, ou problemas na cadeia de suprimentos, ou qualquer tipo de coisas que são apenas o constante desafio ou interferência do dia a dia. Temos que desenvolver rituais para nos recuperarmos mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E se formos capazes de fazer isso, se formos bem-sucedidos na criação e elaboração, criando rituais específicos para essa recuperação, então poderemos ter a energia, o insight, a criatividade e a capacidade de superar qualquer um desses desafios. E isso certamente foi o que eu vi em minha própria vida. Começando aos 19 anos como salva-vidas da Johnny Beats, que é onde normalmente eu começo a jornada quando estou falando para grupos de pessoas, até após 18 anos como um advogado praticante, e agora no trabalho que faço. Em todo esse tempo, nunca vi um momento em que a mudança não fosse a grande constante. E também, nesse tempo todo, nunca testemunhei um momento onde as pessoas não eram, de alguma forma, resistentes contra as mudanças. E certamente agora não é a exceção.
Você pode nos dar um exemplo de ritual de resiliência?
Então, vamos olhar para o mental, por exemplo. Às vezes, eu uso um estudo de caso de uma mulher que veio até mim logo depois que eu publiquei uma palestra no TED. E eu, nessa palestra, contei a história de como eu acabo na sala de emergência, pensando que eu estou tendo um ataque cardíaco. Eu realmente acreditava, francamente, que não veria meus filhos novamente. Minha esposa e eu somos casados desde a faculdade e temos 4 filhos saudáveis. E eu tive essa manhã assustadora, era sábado de manhã, no hospital, só para descobrir, felizmente, que eu estava tendo um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Mas o meu coração estava bem. Essa foi a boa notícia. Isso realmente, realmente foi o que me levou às lágrimas naquele dia, percebendo que eu estava saudável, mas ainda havia coisas em minha vida que estavam acontecendo que eram realmente motivo de preocupação. Então, eu conto essa história e eventualmente eu compartilhei em um palco TED. Você sabe, foi embaraçoso para mim na época como advogado. Eu não sentia que poderia ser tão vulnerável sobre o que estava vivenciando. Eu não sabia o que fazer com isso. E essa mulher, que é CEO de um hospital no sudeste dos Estados Unidos, ela entrou em contato comigo depois de assistir ao TED Talk. Ela disse que exatamente a mesma coisa aconteceu com ela no fim de semana passado e ela não sabia o que fazer sobre isso. E eu disse a ela, bem, uma das lições que aprendi 12 anos antes foi que quando isso aconteceu comigo, foi que ela precisava contar a sua equipe de liderança. Ela precisava compartilhar isso com outras pessoas. E o que pode muito bem ser a coisa mais importante que ela faz como líder ou já fez como líder. Demorou um pouco, mas ela concordou em seguir esse conselho e compartilhou com sua equipe sênior e ficou surpresa ao descobrir quantas pessoas não apenas a apoiavam e queriam ajudá-la, mas também viam grande força em sua transparência. Grande confiança foi estabelecida porque ela está disposta a ser tão vulnerável. E ela também aprendeu que as pessoas realmente estavam sofrendo. Elas estavam tendo um momento muito difícil. Então, trabalhamos no que chamamos de mapa de recuperação com ela. E o primeiro elemento disso era encontrar o que ela pudesse mudar mentalmente para criar um novo ritual para si mesma mentalmente. E o que estabelecemos rapidamente foi que o ritual dela para amanhã era acordar. Ela estava sendo acordada pelo telefone. Então, imediatamente ela tocava seu telefone e começava a olhar. Você sabe o que estava acontecendo. Ela é CEO de um hospital. Eu digo, ela tem um monte de coisas que poderiam dar errado enquanto ela estava tendo suas 6 ou 7 horas de sono inquieto. Então o ritual que criamos para ela era um ritual matinal, um ritual de subida, onde ela não podia tocar no celular nos primeiros 30 minutos do dia, o que era muito difícil. Então, os primeiros 10 minutos, em particular, era um momento em que ela ia ficar quieta. Essa quietude pode ser prática de gratidão, pode ser oração, pode ser meditação, mas que ela não ia fazer nada, não ia assistir nada na TV, etc. Então isso se tornou um dos 4 novos rituais que ela criou. E para as pessoas que podem estar preocupadas ou se perguntando o que é um ritual, como isso é diferente de um hábito? Então, um hábito é, para mim, algo que fazemos inconscientemente, como escovar os dentes com a mesma mão todos os dias. Esse tipo de coisa. E um ritual É algo que fazemos com grande consciência, com grande presença. E essa é a única diferença. Não é algo religioso, embora às vezes essa palavra esteja associada a coisas espirituais. É apenas um hábito consciente que você começa, cria para si mesmo e, finalmente, pode criar esses novos rituais em cada uma dessas áreas: mental, emocional, física e espiritual. E a boa notícia é que elas não precisam ser grandes mudanças. Elas podem ser pequenas coisas. Então, para essa CEO, que chamaremos de Denise, no quadro emocional, ela parou de assistir TV quando chegava em casa do trabalho à noite. Ela queria relaxar, então, em vez de assistir TV ou assistir especificamente ao noticiário para relaxar, o que estava provocando emocionalmente, ela começou a fazer algo que não tinha tempo para fazer, que era ler por prazer. Então, não apenas substituímos, era apenas uma substituição de hábito lá.
Amei. O que eu comecei a fazer é ouvir e-books enquanto estou pensando ou fazendo jantar ou fazendo alguma coisa. Mas é ótimo ritual ler um livro enquanto estou fazendo algo que não requer nenhum pensamento, como cozinhar.
Sim, você pode empilhar rituais também. Então, para mim, eu também queria ler mais livros. Estava achando muito difícil. Mas uma coisa que eu já estava fazendo era ir ao YMCA, minha academia local, e nadar. Porque eu sou nadador, e essa é a minha principal forma de liberação física. Então, eu decidi trazer um livro comigo, e leria por 10 ou 15 minutos antes de entrar na piscina, e leria por 10 ou 15 minutos depois. E eu estava lendo muitos livros, porque eu empilhei um ritual contra o outro. E qualquer um pode fazer isso. Você pega algo que sabe que já está fazendo, e adiciona algo a isso.
Bem, estamos sem tempo. Você pode me dar um rápido exemplo de equívoco sobre resiliência antes de terminarmos?
Bem, eu acho que o maior equívoco, novamente, é o que sobre como suportamos dificuldades, estresse ou dificuldades. E você pode reformular a resiliência para saber o que é realmente sobre como estamos nos redefinindo em uma base ritual para recapturar e recuperar a nossa energia. E na maioria das vezes que começamos com as pessoas, é uma avaliação básica como elas estão compartilhando em termos de resiliência. E as pessoas podem até acessar, né, o nosso site www.resiliencerank.com, e demora cerca de 3 minutos, essa é a melhor parte. E como eu disse, fizemos isso com mais de 3 mil líderes em todo o mundo. E eles não apenas obterão suas pontuações nessas 4 áreas, mas também obterão uma série de recursos para criar novos rituais que eles podem experimentar e ver quantos deles permanecem.
www.resiliencerank.com www.resiliencerank.com. Isso estará nas notas de transcrição. Adam, também tem o seu site, que é www.adammarkel.com e www.changeproof.com. Adam, muito obrigado por estar no Beni Podcast. Eu realmente apreciei muito este momento.
Ah, eu gostei muito da nossa conversa hoje, Ivan. Muito obrigado.
Muito obrigado. De volta com você, Priscila.
Este podcast é patrocinado por www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio forneceram as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente a sua experiência no BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50. Esse código é válido por tempo limitado, para 50% de desconto em todos os programas de áudio. E todos os rendimentos irão para a Fundação BNI. Então, muito obrigada por ouvir. Esta é Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.